Senador Cristóvão, bom dia.
Bom dia.
Senador, o seu livro Educação é a Solução, é possível. Realmente é possível federalizar a educação no Brasil, como é a proposta que o senhor apresenta?
Primeiro, eu quero dizer que, para mim, a solução é a federalização. Não há como fazer uma boa educação no Brasil deixando o custo da educação nos ombros dos pobres prefeitos do Brasil e das cidades tão desiguais que são. Uma cidade pobre não pode manter uma escola boa. É preciso que o governo federal assuma, como fez com as universidades, com as escolas técnicas. Nós temos 431 escolas no Brasil federais, e são as melhores do país. Precisamos ampliar para que todas as escolas sejam desse tipo. Eu acho que esse é o caminho. Agora, respondendo diretamente a sua pergunta, claro que é possível, não em um ano, 2 anos. Eu calculo que em 20 anos a gente pode ter todos os professores do Brasil numa carreira federal, como a carreira dos funcionários do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Polícia Federal, da Justiça. Isso é possível. E a minha proposta é que isso seja feito por cidade. O governo federal assume, adota todas as escolas de uma cidade, depois de outra, depois de outra. Em um ano ou dois, a gente faz essa revolução numa cidade.
E como é que é o critério de seleção dessas cidades, na sua sugestão?
Eu coloco alguns critérios. Um deles é não serem todas as cidades escolhidas do primeiro ano no mesmo estado. Tem que espalhar. Segundo, não começar por cidades grandes. Cidades grandes é muito mais complexo, tomaria mais tempo. Terceiro, começar em cidades onde a população tem uma certa tradição de educação. E quarto, o mais importante, que seja voluntário. Que a cidade diga que quer. A que não quiser, o governo federal não faz. Esses são os critérios que eu proponho, mas podemos desenvolver outros critérios.
Mas, senador Cristóvão, essa proposta ela é factível do ponto de vista orçamentário? O governo federal tem condições, assim, num primeiro momento, digamos, adotar, pelo menos assim, um número mínimo de cidades, sem onerar totalmente o orçamento?
Ao longo de 20 anos, o custo será de 6,4% do PIB. Hoje, o Plano Nacional de Educação propõe que se invista 10%. Ainda sobrariam 3,6% para as universidades e outras áreas educacionais, se a gente fizer num certo ritmo. Se você dissesse, é possível fazer isso amanhã? Não. Mas não é nem só por falta de dinheiro. Não seria possível, porque a gente não tem os professores com a qualificação que é necessária e que vai ser possível com o bom salário, a gente exigindo dele uma alta formação, uma dedicação exclusiva. Não pode ter nenhuma outra atividade, salvo a familiar, mas nenhuma outra atividade remunerada, a não ser a atividade de magistério.
E essa federalização, ela não é apenas em termos de assumir a manutenção das escolas, o pagamento dos professores, mas também tem a ver, por acaso, com uma formação desses professores, uma política de recursos humanos.
Claro, a minha ideia é como se escolhe, por exemplo, os diplomatas. Os diplomatas no Brasil são escolhidos por um concurso e depois eles ficam 2 anos estudando. Eu proponho que haja um concurso e os que serão selecionados passem um ano estudando e dando aulas. E no final desse um ano, muitos dos aprovados ou alguns poderiam ser reprovados. Porque na hora que a gente pagar muito bem, vamos ter pessoas que não gostam de dar aula, que não gostam até de crianças, se candidatando só pelo salário. Então tem que ver a vocação. Esses professores, depois de uma seleção radical e de um curso para ver se realmente eles têm vocação e capacidade para ser cada um deles professor, aí eles vão todos para as mesmas cidades. Eles não vão ficar onde eles quiserem, não. Eles vão para as cidades onde o governo federal vai assumir as escolas. Da mesma maneira que quem faz o concurso para o Banco do Brasil não trabalha na cidade que quer, vai trabalhar onde o Banco do Brasil manda. A mesma coisa acontece com a Polícia Federal, acontece com o Ministério Público. Então, nós temos que ter um sistema de seleção que não apenas faça concurso, mas faça o teste, faça a avaliação de se realmente aquele jovem é capaz de ser professor.
Você está acompanhando aqui a entrevista do senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, que está lançando o livro Educação é a Solução, é Possível. Senador Cristóvão, o que caberia então aos estados e aos municípios nesse novo modelo que o senhor propõe?
Muito boa pergunta. O que cabe a eles é o que hoje eles não estão fazendo. Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro e o município não intervêm na administração da escola do Colégio Pedro II, que é federal. Os prefeitos não intervêm nas escolas técnicas federais. Eu proponho que os prefeitos e governadores, eles façam parte, não pessoalmente, necessariamente, mas pelo secretário da Educação, da definição do currículo, da avaliação das escolas. Mas eles não precisarão pagar os salários e eles não poderão escolher professores.
E a manutenção das escolas também ficaria com o governo federal?
Tem que ser o governo federal, porque a cidade não pode pagar uma manutenção séria.
Entretanto, manutenção e a construção também, né?
Construção também. Não se pode, não pode fazer. Olha, tem um município no Brasil cuja receita, quanto a prefeitura tem por pessoa, é R$1,67. Como é que ele pode manter uma escola? Agora, naquela sua pergunta dos critérios de escolha das cidades, a gente poderia perfeitamente colocar como um dos critérios a disposição da cidade de dar uma contribuição para isso. Por exemplo, refazer todas as praças da cidade, construir teatros, colocar bibliotecas de fora da escola, não só as de dentro, que o governo federal faria, erradicar o analfabetismo dos pais, dos alunos, tudo isso podia ficar a critério do município. Mas a responsabilidade direta sobre as escolas tem que ser do governo federal. Tudo que deu certo no Brasil foi feito pelo governo federal.
Professor Cristóvão, professor e senador Cristóvão, qual seria, assim, um paralelo, só para que os nossos ouvintes possam compreender melhor a federalização, com o SUS, por exemplo, o Sistema Único de Saúde? Tem algum paralelo?
Tem paralelo, porque o SUS disse a saúde é uma questão nacional, mas não houve a federalização porque cada município tem o seu sistema de saúde integrado. Na minha proposta é mais radical. Federalizar significa dar a total responsabilidade da escolha e da manutenção da escola, inclusive o salário de professores, ao governo federal. Hoje o salário dos médicos, por exemplo, não é assim. O governo federal transfere para os municípios e os estados uma quantidade de dinheiro para os salários dos médicos, mas quem paga é o município. A federalização é muito mais avançada, mais radical, mais plena do que o SUS.
Professor Cristóvão e senador Cristóvão, para concluir a nossa entrevista, esse modelo de federalização é um modelo estatizante, como colocam aí?
Não, por que estatizante? Ele é federalizante. Estatizante, se as escolas serem estatais, elas já são. As escolas públicas são estatais, do estado ou do município. As escolas federais, elas são estatais. Elas são do governo federal. Isso não quer dizer que é estatizante, é pública, porque serve ao público. Agora, de responsabilidade do Estado, sim, como essa rádio na qual eu estou falando, é de responsabilidade do Estado, do Estado brasileiro. O Senado é uma entidade do Estado brasileiro que mantém a rádio onde eu estou falando. Agora, isso foi estatizante? Depende do que eu digo. Se existe uma censura feita pelo Estado, ficou estatizante. Se o Estado mantém, mas da liberdade, ficou uma publicização. A federalização, nesse ponto, é igual de hoje. É o Estado que vai manter. Agora, não há solução para que cada criança do Brasil tenha a mesma educação se ficar nas mãos privadas. Outra coisa, seria estatizante se a gente ficasse contra as escolas particulares. Não. No sistema federal que eu defendo, as escolas particulares continuam cumprindo suas funções. E até eu digo mais, em alguns lugares, se for melhor, o governo federal poderá comprar vagas nas escolas particulares. Isso é publicizar o ensino particular. Então não é estatizante, é publicizante.
Senador Cristóvão, muito obrigado pela sua entrevista, muito esclarecedora. Muita sorte aí no lançamento do seu livro, que ele repercuta e que consiga conquistar corações e mentes. É isso aí. Muito obrigado, senador.
Um abraço.